Imagina a seguinte cena, com muita riqueza de detalhes. Uma pequena loja de bairro, sabe, daquelas que resolvem absolutamente tudo e vendem quase todo o estoque pelo WhatsApp, decide dar um passo adiante para tentar crescer.
Um cenário bem comum, na verdade.
Sim, super comum. Aí a dona da loja senta na frente do computador, com o celular do lado tocando sem parar com mensagens de clientes, e assina uma ferramenta de automação. Ela segue todas as instruções, tipo preenche os campos, conecta o que precisa conectar. Ao final, a tela do sistema inteiro fica verde.
Aquela mensagem gigante de sucesso.
Exatamente. Ela respira aliviada, entende que aquela tarefa exaustiva terminou e volta para a rotina caótica de administrar o próprio negócio. Só que 4 dias se passam. De repente, ela percebe que a ferramenta nunca funcionou. Nenhuma mensagem automática sequer saiu do sistema. E sabe o que ela faz nesse momento?
Ela desiste calada.
É. Ela não abre um chamado no suporte. Ela não vai para as redes sociais reclamar. Nem cancela a assinatura formalmente naquela hora. Ela apenas desaparece. Fecha a aba, ignora os boletos futuros e vai embora num silêncio absoluto. Eu sou a sua anfitriã hoje. E é exatamente essa tensão quase invisível que a gente vai explorar.
Olá a todos. E o lado mais sombrio dessa história acontece justo nos bastidores, né? No painel da equipe que desenvolveu e vendeu esse software, a linha dessa cliente continua perfeitamente verde.
Tá lá, brilhando.
O sistema tá lá, soltando confetes, comemorando uma conta ativa, enquanto, na realidade dura do dia a dia, a frustração fez essa pequena empresária desistir antes mesmo da automação começar de verdade.
É por isso que o foco da nossa conversa, o nosso mergulho profundo de hoje nas fontes, é a aula Jornada de Valor e Confiança do portal Lead Lovers 2026. A missão aqui é muito clara. A gente quer ajudar as equipes da Lead Lovers e os pequenos empresários que usam a plataforma a entender esse abismo gigantesco, o buraco negro entre a promessa da venda e a primeira mudança real que o cliente consegue enxergar no próprio negócio.
E a gravidade dessa história de abertura, ela é validada de forma brutal pelos números que a gente tem na fonte. Estamos falando de um cenário onde 62% dos consumidores simplesmente desistem de uma compra após uma única experiência ruim.
62% é muita coisa.
Vendem pelo WhatsApp. O WhatsApp é onde a confiança é ganha, mas fica extremamente exposta. Se a automação falha ali, não é um simples bug. A reputação da loja inteira está em risco na frente do cliente final.
E o que me deixa muito intrigada nessa história toda é a armadilha do painel. Aquele painel que só conta clique, sabe? É tipo olhar para o velocímetro de um carro que tá com o motor roncando.
Como assim, um velocímetro?
É, o painel sobe, marca 100 km por hora. A equipe técnica nos boxes comemora. Só que o carro tá suspenso em blocos de concreto na garagem. As rodas giram soltas no ar. O painel sobe, mas ninguém foi a lugar nenhum.
Nossa, essa imagem do carro suspenso é perfeita para explicar o que a fonte chama de custo do silêncio. O painel comemora porque ele foi desenhado para contar telas abertas e cliques. A etapa de configuração, que é cheia daquelas integrações chatas, é a primeira a acontecer. E é a que a equipe menos gosta de olhar.
É porque não é nada glamouroso, né?
Nem um pouco. E quando trava em silêncio, o sistema acha que a falta de um erro registrado é um sucesso. Só que um cliente que entra, clica, mas não publica nada, custa a mesma coisa de um cliente que cancelou gritando no telefone.
E o custo financeiro do atraso de perceber isso é assustador.
Sem dúvida. Existe uma diferença matemática entre um defeito isolado e um defeito de etapa. O defeito isolado custa o tempo do suporte. Mas um defeito na etapa se multiplica sozinho por cada conta que passar por ali. O cancelamento formal é o último sinal a chegar. E quanto mais tarde a equipe tenta consertar esse silêncio, mais caro fica.
Ok, vamos desempacotar isso então. Para a gente evitar esse atraso fatal, nós precisamos entender como o cliente enxerga o próprio avanço, certo? A fonte traz a ideia do trabalho a ser feito e de uma jornada dividida em 7 estágios.
Exato. O trabalho a ser feito é a circunstância real, a dor desesperada daquela pessoa. A dona da loja não quer criar um funil omnichannel. Ela quer que quem manda mensagem de madrugada receba o catálogo enquanto ela dorme.
Simples assim.
Simples assim. E ela passa por 7 estágios para chegar nisso.
Mas se o cliente passa por 7 etapas, tipo, ele paga, integra domínio, importa planilha, quando é que ele sente de fato que o investimento valeu a pena? Porque configuração não gera dinheiro no caixa de ninguém.
E é aí que entra a chamada virada. que acontece exclusivamente na quarta etapa. Nas três primeiras, escolha, entrada e configuração, o cliente só gasta. Gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro. A virada é na quarta etapa, que é a primeira publicação.
Ou seja, quando o negócio finalmente vai para o ar.
Precisamente. É ali que a conta publica algo real e o dinheiro começa a voltar. Antes dessa quarta etapa, qualquer comemoração por botão clicado é pura ilusão.
É, e chegar até essa quarta etapa exige um tanque cheio de confiança. O que nos leva para onde essa confiança é testada. A fonte mapeia 8 momentos da verdade nessa jornada.
E o fascinante aqui é entender como essa confiança desmorona. As equipes acham que a confiança quebra no segundo exato em que o sistema dá um erro. Mas clientes são adultos. Eles sabem que softwares travam. A confiança não se perde necessariamente na falha técnica, mas sim na resposta que vem depois da falha.
A resposta de como a empresa lida com o erro, né?
Exato. É o quanto de controle a experiência devolve para o cliente naquele momento de pânico.
O que nos leva para a esquerda de reversibilidade. A fonte lista 5 degraus de controle que o sistema precisa dar para o cliente. Explicar, prever, confirmar, registrar e recuperar. Eu fiquei completamente fascinada pelo segundo degrau, o de prever.
Aquele degrau das prévias de envio?
Isso, porque muita ferramenta dá uma prévia com só uns 3 exemplos fictícios, mesmo quando o cliente está mandando uma mensagem para 800 contatos. É igual dar um paraquedas para alguém e falar, olha, a gente testou esse tecido 3 vezes. Nas outras 700 partes, a gente não faz ideia. Mas pula na fé que vai abrir. É um absurdo.
É literalmente jogar roleta russa com os clientes dos outros. Por isso que, no terceiro degrau, que é a confirmação, o sistema precisa exigir um clique a mais. E isso trava muita gente da área de design de produto que acha que menos cliques é sempre melhor.
É a obsessão por não ter atrito.
Justamente. Mas em ações em massa, o atrito é um freio de emergência vital. O cliente prefere dar um clique a mais confirmando o envio do que passar dias pedindo desculpas porque o robô mandou mensagem errada para 1000 pessoas.
Nossa, com certeza. E aí tem o quinto degrau, a recuperação, que é o botão de desfazer que a página de vendas nunca mostra. Se o conserto oferecido pelo sistema cobrir só metade do estrago, metade da confiança simplesmente desmorona junto.
Vai pro ralo. E se a gente tem que dar todo esse controle, surge a pergunta de ouro: como a empresa mede se o cliente está de fato avançando sem cair naquela armadilha do painel de vaidade?
É, não dá para contar clique. Tem que medir eventos, né? E a definição de evento da fonte é muito clara. É o registro de que alguma coisa mudou de estado de verdade.
Perfeito. Abrir a tela é só diagnóstico. O evento é irreversível. A campanha entrou no ar, consumindo banda de servidor. Isso é mudança de estado. O cliente só clicou em salvar. Isso não é resultado final.
E aqui é onde fica realmente interessante, porque começam a surgir 2 tipos de sinais no painel da equipe. Os sinais que avisam cedo e os sinais que confirmam depois.
Sinais precoces e sinais tardios.
Isso. Os que avisam cedo chegam antes de mexer no caixa. Por exemplo, o uso espontâneo da funcionalidade de prévia pelo cliente.
Esse é um insight fantástico. Porque o cliente que usa a prévia espontaneamente, ele não tem medo do produto. Ele está trabalhando, testando limites com segurança. É um ótimo sinal precoce.
E do outro lado, a gente tem os sinais que confirmam, que chegam depois do prazo. Pode ser o resultado financeiro ou até o cancelamento em si.
O perigo real, e a fonte alerta muito sobre isso, é ter um sinal cedo subindo com o resultado final parado. Imagina a equipe vendo milhares de cliques na tela de integração, tudo subindo, eles comemoram. Mas o sinal de primeira publicação, lá na frente, está estagnado.
É o carro suspenso de novo.
Exatamente. Isso sugere um progresso sem valor comprovado. É a vaidade falando mais alto que a realidade do usuário.
Tá, mas a gente sabe que medir isso do jeito certo exige um método. Como colocar isso em marcha sem travar a empresa toda? O plano tático da fonte sugere um ciclo de 30, 60 e 90 dias.
É a cadência ideal. Nos dias 1 a 30, é só leitura. Nenhuma vírgula muda na interface do cliente. É para a equipe entender onde as pessoas travam de verdade.
A diretoria deve enlouquecer com um mês sem lançar nada.
Enlouquece. Mas se não fizer isso, é chute no escuro. Aí do dia 31 ao 60, rola um piloto. Restrito e reversível. Só com algumas contas reais. E do dia 61 a 90 é a leitura desse piloto para tomar a decisão final de implementar para todos ou não.
E para organizar tudo isso, a fonte traz os artefatos. A ficha de jornada de valor, com aqueles 18 campos que sustentam a leitura de dados, e o memorando de liberação em etapas, que basicamente serve para impedir a loucura da pressa de fim de trimestre.
Esse memorando é um escudo para a equipe técnica, de fato.
E dá para fazer isso sem criar um comitê paralelo infinito, né? Dá para encaixar em 7 passos dentro das reuniões que já existem. Nomear o avanço, reunir evidências, desenhar o momento da verdade, especificar os eventos, preparar a confiança, publicar restrito e decidir.
E tem um caso prático ótimo na fonte para ilustrar isso. O caso da agência pequena. Imagina uma agência nova, os sócios abrem todas as telas do sistema, mas o primeiro fluxo automático nunca sai.
Tudo verde no painel, mas nada no ar.
Isso. Eles não publicam porque, como são pequenos, eles não sabem mais o que é responsabilidade técnica deles e o que o cliente final deles tem que decidir.
Bate aquela confusão de papéis.
Total. A intervenção clássica seria mandar um vídeo tutorial de uma hora, mas a intervenção inteligente aqui é organizar a ação por papel na própria tela. Deixar claro quem faz o quê. O momento da verdade foca na configuração inicial e o sistema só registra o sucesso quando a campanha de fato vai pro ar.
Claro, o plano tá lindo, faz todo sentido, mas quando alguém tenta levar isso para uma sala de reunião, a galera sempre levanta umas 4 objeções clássicas. A primeira é: não temos time de dados.
A resposta para essa é que as 3 primeiras etapas do processo saem numa folha de papel. Não precisa de servidor em nuvem para mapear o momento da verdade.
Boa. A segunda objeção, a gente já tem um painel super moderno.
Aí a pergunta é, esse painel mede mudança de estado de verdade ou é só uma calculadora de visitas na tela? Geralmente é a segunda opção.
A terceira é, não dá para segurar a operação 90 dias.
Como a gente falou, o primeiro mês não altera absolutamente nada na experiência do cliente. Nenhuma linha de código para.
E a quarta, que eu acho a mais perigosa, mas o cliente não está reclamando no suporte, então deve estar tudo bem.
Quem desiste lá na configuração inicial, quase nunca abre chamado, né? É um silêncio total. O cara acha que a culpa é dele, que ele não tem tempo, fecha a aba e vai embora. Achar que falta de chamado é satisfação é uma ilusão brutal.
Agora, para ser justa com quem nos ouve, a gente tem que dizer que esse guia todo não é mágica, né? Tem horas que ele não serve.
A fonte faz uma ressalva ética essencial sobre isso. Isso não funciona se a entrega técnica básica estiver quebrada. Se o e-mail não chega, conserta o servidor primeiro. Também não funciona se o volume de clientes for tão baixo que os percentuais estatísticos enganam a equipe.
Ou se o problema for puramente preço, né? Otimizar botão não conserta preço errado.
Exato. E o principal limite não funciona se o evento não tiver um dono nomeado. Se ninguém se responsabilizar por aquela mudança de estado, a culpa do cancelamento vai ficar pingando de um setor para o outro para sempre.
Então, o que tudo isso significa, afinal? Pensa lá na nossa loja de bairro do WhatsApp da abertura. Se a equipe do software tivesse escrito aquele evento de prova logo na etapa de configuração, focando na mudança real de estado...
O alerta chegaria rapidinho, né?
Pois é, o alerta vermelho sobre a loja que travou teria tocado no suporte no segundo dia. Um humano poderia ter salvado aquela conta. Mas como o evento não existiu, o sinal só chegou semanas depois, com um boleto não pago e um cancelamento silencioso.
E para quem quer sair dessa paralisia agora, o convite à ação da fonte é imediato. Não tenta fazer um projeto colossal que vai durar 6 meses. Preencha a ficha para apenas um momento da verdade. O exercício prático demora 10 minutos.
Só 10 minutos?
Abre os 3 últimos chamados de suporte complexos. Identifica em qual momento da verdade o cliente estava travado e qual o degrau daquela escada de controle que a gente citou faltou para ele. 3 linhas numa folha e a medição do valor real já começou.
Nossa, é muito poderoso. E isso me deixa com um pensamento provocativo final para a gente encerrar esse nosso mergulho profundo nas fontes de hoje.
O que acontece com a cultura interna de uma empresa, de fato, quando as equipes param de aplaudir aqueles painéis verdes cheios de vaidade e passam a investigar de forma corajosa os silêncios onde os clientes desistem? Imagina como essa mudança de postura altera totalmente a forma como o marketing trata o tempo, o suor e a confiança inegociável de quem está ali do outro lado da tela, né?
É uma mudança de jogo completa. É respeitar de verdade o usuário.
Sem dúvida. Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente. Até a próxima análise.